Educação.
Começa nesta segunda-feira o Cadastro Escolar Unificado da Rede Pública. Vale vagas nas escolas municipais e estaduais em 2011. Devem ser cadastradas crianças que completam 6 anos até 31 de março do ano que vem. Essas crianças vão ser matriculadas no primeiro ano do ensino fundamental. Também devem se cadastrar meninos e meninas que pretendem se transferir da rede particular para a rede pública. Devem fazer o cadastro ainda jovens e adultos que querem retomar os estudos no ensino fundamental, o antigo primeiro grau. Em Belo Horizonte, o cadastro pode ser feito nas agências dos Correios, no interior do estado, em postos indicados pela Secretaria de Estado da Educação.
E para ajudar os pais a conhecerem melhor a Rede Municipal de Ensino de Belo Horizonte, a partir de hoje você confere aqui na UFMG Educativa uma série de reportagens que revela como é a qualidade do ensino nas quase 200 escolas da rede. Nos últimos 2 meses, a repórter Paula Alquimim investigou as planilhas de resultados do Avalia BH, prova que mede o desempenho dos alunos do 3º ao 9º ano do ensino fundamental da Rede Municipal de Educação.
Os dados da edição 2009 revelam melhora no desempenho geral da rede, com aumento da proficiência em português e matemática. Mas os números também evidenciam que há ainda muito por fazer para se chegar a uma educação de qualidade em todos os níveis. As maiores dificuldades se concentraram nas séries finais do ensino fundamental. É o que você confere na primeira reportagem da série Avaliar para Quê, que tem produção de Paulo Alquimim.
Avaliar para Quê?
Para erradicar o analfabetismo, o Brasil não precisa apenas levar para a escola os mais de 14 milhões de adultos não escolarizados. Precisa também interromper a perversa linha de reprodução da miséria. E para isso deve ser capaz de alfabetizar seus pequenos antes que eles completem 8 anos de idade. Ou seja, ao final de 3 anos de escolarização. Meta que já começa a ser conquistada na capital mineira. Os dados do Avalia BH revelam que de 2008 para 2009, a proficiência dos alunos da rede municipal aumentou em todos os níveis. No 3º ano, por exemplo, numa escala em que o mínimo desejável é 150, o domínio de língua portuguesa saltou de 164,9 para 166,6. Em matemática, a média saltou de 147,9 para 159. A coordenadora do Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Universidade Federal de Juiz de Fora, Lina Mesquita, avalia o que teria provocado o incremento.
Essa questão de ser um professor, de ter um currículo mais claro, o que o menino precisa aprender, todo aluno tem que ser alfabetizado na idade certa. Todo aluno não pode sair das séries iniciais sem resolver problemas envolvendo as 4 operações. E um compromisso com foco no que precisa ser ensinado.
O Avalia BH revela que o desempenho dos alunos do 3º ao 6º ano da rede municipal de Belo Horizonte também é considerado satisfatório para português. Já do 7º ao 9º ano é apenas básico, ou seja, muitos adolescentes estão chegando ao final da escolarização sem o domínio da língua. Em matemática, a situação é pior. Apenas o 3º e 4º ano tem nível satisfatório. Do 5º ao 8º, o desempenho em cálculo e raciocínio é apenas básico. No 9º ano, abaixo de básico. 61% dos alunos têm dificuldades em relação às competências e habilidades que seriam esperadas de um estudante nessa faixa etária. Por exemplo, reconhecer transformações no plano geométrico. A secretária de Educação de Belo Horizonte, Macaé Evaristo, admite que é preciso reorientar as políticas para melhorar a qualidade do ensino nas séries finais do ensino fundamental.
É preciso a gente pensar um pouco mais nas metodologias, na organização do trabalho, com foco para os estudantes na faixa etária de 12, 13, 14 anos, porque a gente precisa melhorar a aprendizagem desses alunos.
O déficit na educação dos alunos mais velhos pode indicar, na verdade, que esses mesmos alunos não receberam a atenção necessária há alguns anos, quando estavam nas séries iniciais. A defasagem poderia, então, ser explicada por um processo cumulativo, que começou nos primeiros anos do ensino e que tem reflexos até hoje. É o que avalia o professor da PUC Minas, Carlos Roberto Jamil Cury.
Os alunos podem ter sido vítimas, digamos assim, né, de um tempo de transição em que as coisas estavam um tanto quanto confusas, né, seja com relação às determinações provindas da administração central, seja com relação à própria herança que se tinha da escola plural. Né.
mas o baixo desempenho dos alunos nas séries finais também pode estar relacionado a características próprias da adolescência, como afirma o professor da Faculdade de Educação da UFMG, Miguel Arroyo.
Não é porque o professor da adolescência não saiba ensinar, ou porque os alunos sejam mais burros quando são adolescentes, mas porque está em outro tempo humano. Pergunta que nos temos que fazer. O que acontece com nossa adolescência? Sobretudo, o que acontece com a adolescência popular que frequenta a escola pública? Eles já percebem que estudando ou não estudando, pouco vai mudar sua vida. Consequentemente, vão perdendo o interesse pelo estudo.
Mas se a explicação para possíveis sucessos e fracassos já é conhecida, então por que e para que avaliar? Bons exemplos mostram que conhecer a realidade escolar é fundamental para mudar a realidade e que mesmo o desempenho negativo dos estudantes já em fase final de escolarização fundamental pode ser revertido. É o que prova a experiência da Escola Municipal Daniel Alvarenga, na Regional Norte. Em matemática, por exemplo, a proeficiência dos alunos do último ano do terceiro ciclo ainda está abaixo do básico, mas passou de 118 em 2008 para 138,5 em 2009. Embora o resultado ainda esteja longe do ideal, já indica uma evolução. Desempenho que pode ser atribuído a intervenções pedagógicas, como o atendimento em turno extra, com turmas reduzidas, como destaca a diretora Andréia Caroline Silva.
Ao invés daquele trabalho junto com todo mundo, mais coletivo, a gente tem um profissional que vai fazer o trabalho num atendimento mais individualizado, né, dentro da dificuldade de cada um. A gente, além desse atendimento, né, da dificuldade de aprendizagem do aluno, a gente também tem um trabalho, por exemplo, uma família que está passando uma necessidade até de alimentação, né, a gente faz um encaminhamento social que vai dar esse apoio à família.
Ainda de acordo com a professora, o diferencial da escola também se dá pela atenção individualizada oferecida aos alunos. Paulo Alckmin para o UFMG Educativa.
Amanhã, na segunda reportagem da série Avaliar para Quê, você confere um retrato da educação nas diferentes regionais da capital.